Quando sonhos em sonhos acordo aterrado, a terrores noturnos minha alma se leva. É um insight soturno, é o futuro passando na velocidade terrível da queda. Acordo aterrado, a terrores noturnos minha alma se leva. É um insight soturno, é o futuro passando.
E aí galera do podcast 90 mais 3, vamos dar início agora a um plantão. Plantão 90 mais 3, é o nome do nosso plantão do podcast 90 mais 3. Agora vamos falar exclusivamente da derrota do Santa Cruz no Arruda. O retorno no Arruda, né? Tava um tempo sem jogar no Arruda. Teve 5 jogos na Arena. Santa Cruz 1, Criciúma 2. E esse Givanildo Oliveira ainda vai ficar aí, Pedro Neto?
Deve ficar. É aniversário antes, dia.
Presente.
69 anos.
69.
Ah, vocês estão ouvindo aí, auto-explicativa, a música de João Luiz Rodenberg, Lobão. É a música A Queda. E fala isso ali, é o Cusco Lobão, um disco da porra dele. O melhor Cusco que eu já ouvi na minha vida. O melhor Implug que eu já ouvi. E como eu falei, auto-explicativa, não precisa explicar, só você usa.
Como é o nome mesmo?
A Queda.
Meu bicho. Vamos então ao jogo, né?
Ao jogo.
Ao jogo. Foi no Arruda. Um estádio agradável pro Santa Cruz, né?
Deveria ser.
Teve um bom público. Eu não sei o público, vou lhe perguntar agora.
4.300 pessoas.
4.300.
4.300 guerreiros.
É um público de arena.
O público tem que estar brigando pra não cair, pô. E que também sai atrasado porque a torcida não confia. Muita gente que eu vi nos grupos Santa Cruz e redes sociais disseram que... Quando soube que o saio atrasado, eu disse, rapaz, eu até pensava em hoje.
Nem vou.
Não vou.
Complicado, né, a situação. E o jogo, como foi? O seu primeiro tempo foi um primeiro tempo, como podemos dizer, Santa Cruz.
Razoável, Santa Cruz.
Razoável.
Parecia um time, mas uma... Parecia um time ruim, mas um time. Eu venho aqui alguns podcasts criticando muito o Ivanildo. Ainda achei um treinador muito limitado, mas...
Muitos podcasts?
É.
Quais são? Só por curiosidade.
Os podcasts que a gente gravou aqui, pô.
Ah, sim. Tem outros podcasts. Não, o nosso não, podcast, não. Pô.
Tá, eu tô me chamando pra me contratar, só que minha multa é cara.
É, pô. Não é assim, não. Não é fácil tirar Pedro, não, do nosso podcast, não. Porque tem pouca gente que tem essa... Como é que se diz? Essa capacidade de falar de Santa Cruz.
E eu tenho... Amou a camisa, pô.
É verdade. Tem que segurar mesmo, que a gente tem que pagar essa porra aí. Vamos lá.
Apesar de estar aqui no Santa Cruz, tá com o salário atrasado aqui também. Givanildo hoje tentou fazer algo diferente no time. Givanildo tentou fazer alguma coisa diferente hoje no time. Colocou o time com 4 atacantes hoje. Continua sem muita jogada, só que ele procurou um pouco mais o ataque, deixou de ser tão conservador como ele é. Porém... um jogo diferente, mas o resultado foi igual as últimas partidas, né? Derrota. E que me deixou claro a impressão que eu tinha tido outros jogos, que é a discrepância entre o primeiro tempo do Santa Cruz e o segundo. Mais uma vez, assim como foi contra o Boa Esporte, assim como foi contra o Paysandu, até contra o próprio Juventude, que sempre perdeu fora de casa, deu um primeiro tempo razoável, um primeiro tempo de ou igualar o futebol com os outros times, ou até jogar um pouco melhor, e o segundo tempo entregar, como foi hoje, a vitória, até sem o adversário fazer muito esforço, como foi nessa oportunidade, que dá a entender que é tipo assim, o primeiro tempo a gente mostra quem é capaz de vencer os adversários, ou de jogar de igual para igual, ou até melhor. Mas se não pagar, o segundo tempo, as coisas vão desandar.
Complicado para esses jogadores que... Se isso realmente tá tão na cara assim, eu acho falta de profissionalismo dos jogadores.
Na diretoria também, não pagar os caras,
né? Mas tipo assim, se você tá perdendo, tu acha que isso vai ajudar a instituição, ao clube, a arrecadar dinheiro?
Como, acho também, eu penso mais ou menos assim. Mas não é a primeira vez que isso acontece no futebol. Isso é uma coisa recorrente. É uma forma de protesto que... Uma situação, qual seria a outra forma de protesto? Não consigo...
Tipo, cobrar, fazer... Dizer pra todo mundo, pra imprensa mesmo, que tá falar atrasado, mas chegar no campo e jogar.
Mas todo mundo já sabe disso, e sabe que se o Santa Cruz... O Santa Cruz é um time que já subiu de Série B pra Série A, de Série B pra Série A com salário atrasado, e mesmo assim, os caras jogaram, os caras se comprometeram com a causa... E subiram e no outro ano continua sem receber. Quer dizer, não é nós se jogar, vai receber.
Complicado. Quando chega nessa situação assim é muito
e complicado. E vai muito também do perfil dos jogadores, né? Uhum. Os jogadores sabem que não vão aderir à causa. O treinador também agora tá até recuando um pouco, mas quando chegou isso também não aderir. Não sei se estão tão errados assim, porque é o salário deles, né? Que inclusive não são tão altos. Não é um caso da coisa que inflacionou o time... E não consegue pagar. É que não tá com dinheiro. O dinheiro não entrou, segundo a presidente. E se entrou, foi para outro lugar. Não foi pro bolso dos jogadores, que é pra onde deveria ir.
Complicada a situação. Muito complicado. E principalmente quando o presidente, o diretor, diz que vai pagar. E não paga. Perde a confiança.
Totalmente.
Quando perde a confiança é complicado. Tá na bola de neve aí. Só tende a piorar.
Perdeu toda a credibilidade com o time. E assim, acabou com qualquer perspectiva de pagamento. Aí não sabe se vai pagar. Houve até alguns boatos que o salário falou que o mês foi quitado hoje, porém sem confirmação alguma.
Complicado. Vou falar do jogo. A parte que nos interessa hoje.
Como eu já tinha falado antes, será que foi a campo quatro atacantes? É.
Eu vi a escalação. Aquele Yuri, é lateral, né?
Lateral esquerdo.
Grandão ele. Eu gostei dele.
Sai mais caro.
Sai mais caro. É complicado. Eu gostei dele, primeiro tempo que eu vi dele. Ele apareceu muito na ponta esquerda. Que até tava eu e meu irmão assistindo. Aí ele fez. Esse. Foi Pedro Paulo que jogou ou foi?
Bruno Paulo.
Esse Bruno Paulo é o quê? Aí eu fiz meio esquerdo. Então ele fez. Então esse olho é lateral. Porque ele tá aparecendo na ponta direto, bicho. Jogou subiu
bem,
muito.
Jogou bem, jogou
eu
bem.
Eu gostei dele. É uma boa opção, já que tem a Costa
não. O Costa não tem condição nenhuma de jogar bola.
Não tá bem.
É, que era capitão do time, o Ivanildo sacou ele hoje. Demorou até um pouco pra sacar. Tem outro também que daqui a pouco eu vou chegar aqui, tá mais ou menos nesse bala até o Costa. Sabe que foi o campo com atacantes, sabe que na sua. Camisa 10 ali, o meio armador, tá desfocado Léo Lima, ainda não voltou e nem acho que vai voltar. E João Paulo, que tá machucado, que seria o reserva imediato de Léo Lima. Dois jogadores que jogaram bem quando tiveram oportunidade. E a terceira opção era Primão, que não consegue agradar a torcida. Aí Ivanildo colocou o Ricardo Bueno, que é um jogador de deveria, pelo menos, ter poder de fogo. E ter qualidade com a bola no pé, armando o time. E armando na área, mas voltando mais que Pitbull.
Pra trabalhar com a bola, né?
Como centroavante.
Pra trabalhar com a bola. E, querendo ou não, ele é o atacante que tem mais qualidade, né?
E assim...
Com a bola no pé.
E eu acho que, realmente, foi a melhor opção.
Eu vi ele deu alguns passes bons, assim.
Ontem mesmo...
Preciso.
Todos meus três seguidores no Twitter viram que ontem de madrugada mesmo eu já tinha colocado que eu gostei da opção de Ivanildo. O Santa Cruz começou melhor, pelo tempo que dominou. Foi mais perigoso que o Criciúma, apesar de ter um período de 15, 20 minutos que o Criciúma teve a posse de bola. Muita jogada com o Bruno Paulo pela esquerda, muito ajudado por Yuri. Pela primeira vez o Bruno Paulo soube que ia ter um lateral esquerdo. Não, eu também teve com o Roberto. O Yuri ajudou muito o Bruno Paulo. Perdeu um gol aos 15 minutos. Daí foi quando o Criciúma retomou a bola e começou a ter posse de bola. Até que no fim do primeiro tempo, o Santa Cruz trabalhou mais no campo do Criciúma. Até conseguiu fazer um gol. Numa boa tabela de Yuri com o Ricardo Bueno, jogando de armador.
Que foi um contra-ataque.
Você foi de contra-ataque todo, não?
Foi.
Esse primeiro Criciúma não
tava... Sabe o contra-ataque? O time atacou.
Sim, mas.
Que foi um lançamento longo. Aí trabalhou a bola depois do lançamento longo. Foi um contra-ataque. No meu campo, tava um buraco. Na hora do gol, meu irmão falou: oxente, tá aberto, tem nem meu campo nesse jogo. Que jogo escroto. Vou voltar pro lado dos vereadores.
Tava bagunçado, realmente.
O meu campo não tinha ninguém, pô. Foi um contra-ataque. Que conseguiu fazer o gol, o Santa Cruz.
Mas foi o contra-ataque depois do lançamento. Não foi puxado tocando a bola.
Não, mas contra-ataque, bum. Lançamento longo.
Sim.
Saiu de trás, o cara buf, aí o outro pegou, conseguiu dar o passe, chegou numa linha de fundo, cruzou e... André...
Luiz conseguiu,
fez o gol.
E Yuri trabalha com o Ricardo Bueno, acabando de dar um ótimo passe. Yuri até domina um pouco mais à frente, mas consegue achar André Luiz, que teve, pra quem não tá envolvido, quem não tá pro Santa Cruz, não tá pro Criciúma, teve o lance mais curioso do jogo, que foi a comemoração de André Luiz, quando ele vai pular a placa de publicidade e ele dá um pulo de tucano, pulo baixo e se estabaca com a placa, cai, até parecia que se machucar. Na entrevista ele disse que foi puxado por alguém.
Oxe, por um Gasparzinho. Quando ele foi puxar...
Esse alguém puxou.
Ele foi pular. Só que ele não teve impulsão nenhuma. Não conseguiu
eu acho
pular,
que ele, não, acho que ele não mediu o pulo, pô.
Foi muito escroto,
foi muito estranho.
Eu vi na hora.
Ele não mediu o pulo e aí... Ele passou muito longe de conseguir pular a placa.
Ele foi assim, ó. Um pulinho, pô. Era pra ser um pulo grande. Ele deu um pulinho, bum.
Pulo de quem tá pulando corda, tá ligado?
E ele é pulou
a placa e se estava.
Foi bem ridículo aquilo ali.
Também foi outra coisa que ele fez no jogo. 5 minutos depois, num escanteio, o Ricardo Bueno, um cruzamento, Bueno quase faz um golaço, batendo de lado de pé, pegou bem na bola, e o goleiro Luiz, goleiro que se chama muitos anos, fez uma belíssima defesa, só que podia ter abrido pra cair. Eu queria ver, botar 2-0, como eles iam fazer pra entregar no segundo.
É mais difícil, né?
Pro Criciúma.
Mas
ia ser complicado. E assim, não tivemos uma coisa no primeiro tempo. O Santa Cruz esbarrou um pouco na falta de meia. O Criciúma teve um pouco de posse de bola. Porém, o Criciúma é um time bastante limitado.
Já que o time não tinha meia hoje, jogou com praticamente 4 atacantes. 2 abertos, que foi André Luiz e Bruno Paulo. Com Pitbull, mais centralizado, mais fixo. O Ricardo Bueno tentando sair mais como segundo atacante. Os volantes. Faltou qualidade pra chegar mais? Ou tu realmente achou que Jonanias e Derlei não conseguiram mostrar isso? Ou pelo menos tentaram?
Faltam qualidades a eles. São dois volantes de muito mais de destruir do que de construir, principalmente Derlei. Jonanias até foi uma partida contra o Juventude, mas hoje foi mal de novo. Derlei, eu tenho coisas contra ao jogador Derlei, mas parece que ele é o único que tá com o salário em dia. Ele corre do mesmo jeito, ele bota o pé em todas as bolas, então fica difícil a torcida ter alguma coisa contra ele, sabe? O melhor problema dessa coisa é Derlei, mas é um jogador muito limitado e realmente... Fez muita falta, tem um volante de mais qualidade. Que o Santa Cruz não tem no elenco. Se tiver, Marcílio, que voltou agora. Um jogador até rodado, que jogou a série ano passado, deixou até boa impressão. Mas não sei como o Joanildo coloca Marcílio como opção no elenco. Não sei se ele pensa em botar ou se ele vem como garoto da base ainda. É verde ainda, não sei. E aí temos pro segundo tempo, mais uma vez. Por isso que essa teoria minha do primeiro e do segundo ficou um pouco mais clara. Que aos um minuto do segundo tempo, o Criciúma consegue um empate. Sem muita dificuldade. Só uma tabela de Silvinho com Alex Maranhão, que Jaime praticamente abre a cancela para ele passar. Pagou o pedágio e Jaime abriu a cancela. Silvinho sai na cara do gol e bate no canto de Júlio César, que não tinha muito o que fazer. Já foi uma ducha de água fria no Santa Cruz. E aos 3 minutos, logo depois, o Santa Cruz bateu o centro, perdeu a bola. O Criciúma quase... vira o jogo já com 3 minutos de certame. Caio Rangel pega a bola sozinho, ganha da marcação e chuta em cima de Júlio César. Júlio César salva o Santa Cruz. Aí, depois daí, o Santa Cruz pouca coisa fez. Teve o azar de perder tanto o Pitbull por contusão como o Yuri. Pitbull sai pra trás de primão.
E quem entrou na lateral?
William Luiz, meia também da base de Santa Cruz.
Tem outra?
Canhoto, Yuri tava bem melhor. Yuri tava fazendo a linha de fundo. Yuri foi uma bela partida. Mas o William Luiz não entrou mal, mas entrou um pouco perdido porque foi meia. Aí tava improvisado na outra esquerda. E Primão entra no lugar de Pitbull pelo fato de Santa Cruz não ter centroavante no banco. Tem a Parra que foi dispensado, mas também não é, pra mim não seria opção. E tem a Júlio Sheik que vai entrar daqui a pouco, mas pra mim também não é opção. Ele coloca Primão, que é um jogador até de um bom passe, mas ele é muito burro pra ser meia. Ele procura sempre o difícil. Quem procura o difícil acaba errando muito. Só que, por Criciúma ser um time tão limitado, o próprio Primão é o próximo personagem do jogo, com um chute de fora da área que Luiz faz uma boa defesa. Depois tivemos Santa Cruz ainda tentando mais com Bruno Paulo, que sobrou na criatividade de Santa Cruz. Bruno Paulo acerta um ótimo cruzamento, lembrando até Keno do ano passado. Acha Ricardo Bueno e Ricardo perde um gol. Ricardo Bueno, que está de molho com as redes. Apesar de ter feito uma boa partida, mas a bola dele não entra, ele sempre escolhe a opção errada na hora de finalizar. E logo depois, Santa Cruz é penalizado com a virada do Criciúma. Numa jogada que o Criciúma ficou trocando cruzamentos, cruzou de um lado, a zaga não cortou, cruzou de outro, a zaga não cortou, cruzou de um lado, a zaga não cortou. Ninguém do Criciúma também achou a bola, até que Eric Flores, ex-Náutico, ex-Ceará, jogador já rodado, cruza a bola para a área e Alex Maranhão faz até um belo gol, pega meio de canela, só que
Ah,
pega em cheio.
sozinho.
Tava sozinho mais uma vez, Jaime, que é o Thiago Costa da vez, não marcou ninguém. Alex Maranhão chega e vira, lembrando até um pouco a vitória do Santa Cruz lá em Criciúma. Foi mais ou menos assim. O Santa Cruz lá não soube como ganhou. O Criciúma sabe como perdeu. Mais ou menos foi hoje aqui. O Criciúma também não sabe como ganhou esse jogo, mas o Santa Cruz sabe porque perdeu. E depois o Santa Cruz, a opção que é Giovani do Peterio, Augusto e Bárbio, e coloca Júlio Sheik no lugar de Ananias. Recua Primão. Júlio Sheik fica de atacante junto com o Ricardo Bueno. Mas a partir daí o Santa Cruz não teve mais muita coisa pra fazer. E nem o Criciúma também, já
Não
que
teve muito jogo, né?
não teve muito jogo mais. Vamos às escalações. O Santa Cruz foi a campo com Júlio César. Eu prefiro o Jackson, mas Júlio César não foi ocupado hoje. As duas bolas que o Criciúma.
Júlio César nunca é ocupado, então não tem pra que ele
Não,
sair do time.
não, mas Jackson é melhor goleiro que ele. É melhor goleiro que tudo. É melhor debaixo da barra. Pega a bola difícil. É melhor saindo. O Júlio César não passa confiança.
Eu acho que só tu pensa assim, né?
Não, 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 não.
Por que ele continua lá?
Pô, Givanildo não vai mudar. Givanildo bota confiando nele e não vai trocar, pô. Mas o Santa Cruz já. Tava até estranho o jogo, já não foi? Tinha os três colores na frente da gente e criticando o Júlio César. Porque o Júlio César é um tira-gol, pô. A bola que vai em cima dele, ele defende, ele não é frangueiro. Mas qualquer capricho do atacante, ele é incapaz de defender. Na lateral direita temos Alex Travassos, que foi uma partida razoável. Não foi uma avenida atrás, também não foi muito eficiente na frente. Até no finalzinho, o Santa Cruz teve uma tabela dele com o André Luiz, porém com o Zarrasteiro. É um lateral fraco. O culpado não é ele, o culpado é o Santa Cruz, que não tem outra opção. Na zaga temos Jaime, que. Jaime, que durante a semana, ontem, quando o Roberto postou a foto no Camp Nou, Jaime e Primão, os dois comentaram. Jaime comentou: paga nós, Roberto.
Eu vi.
E Primão, paga o Santa. Inclusive, rolou muita revolta na torcida Santa Cruz. Não que eles estejam errados, sabe? Só que
Expondo, né?
o torcedor vai sempre pro time. Não tem por onde
O
correr.
clube.
Tão certo ou tão errado, ele vai pro clube. E já até rolou hoje que haveria dispensa desses dois hoje.
De quem?
De Jaime e de Primão, porém os dois jogaram.
Eu acho que o Sadaqui não tem como pensar os dois, não.
Mas eu acho que deveria ser certo, até porque não por isso. O Jaime é um zagueiro fraco. Eu já falei aqui em outros podcasts, é um zagueiro que a gente fica feliz quando ele não erra. Anderson Salles é mais zagueiro que ele e Santa Cruz perde a bola parada na troca dos dois. Eu não entendo como o Jaime continua sendo titular Santa Cruz. O companheiro de Jaime na zaga, Bruno Silva, que hoje foi bem. Olha, Bruno Silva é um jogador regular, teve um momento de baixa, mas voltou a ser bem, não é ocupado do time, joga com o Jaime. Qualquer erro dele fica muito exposto por causa disso, porque ele não tem cobertura como o Jaime tem. E se salva nessa atuação de hoje. Assim como o Yuri, que fecha a zaga, lateral esquerdo, que estreou hoje. Eu não sei se foi o primeiro jogo dele como profissional. Deve ter sido, porque no Botafogo não lembro dele jogando. Foi emprestado ao Criciúma
Quem?
e Yuri. E não
Yuri.
foi utilizado no Criciúma.
É, eu vi isso também. Na hora da transmissão, o narrador falou isso.
Eu não sei se foi o primeiro jogo dele como profissional. E também por preencher a lacuna de Thiago Costa, que era uma lacuna imensa. Era uma cratera da Lua. Yuri tem agradado tanto, mas como.
Agradou tanto porque foi o primeiro jogo dele, né? Então.
Mas agradou porque ali estava muito difícil a situação, só na lateral esquerda. E ele jogou bem, deu chance pro gol, foi área de fundo, foi uma ou duas jogadas perigosas que o Criciúma conseguiu cortar. Mas quando o time tá na ladeira abaixo, quando o time tá caindo muito, a zica é forte e o Yuri sai machucado. Petra de William Luiz, que eu já falei aqui, meia da base, que entrou como lateral esquerdo. mas não conseguiu fazer o que o Yuri estava fazendo. No meio de campo tivemos o Ananias, que não desarma tanto assim, toca muito pro lado.
Assim, mas não pega a bola fácil também. Ele toca muito pro lado. Ele, assim, ele lembra, assim, tá um nível abaixo, não é tão jogador quanto o Patrick do Sport. Mas ele lembra um pouco, assim, na função que faz. Tá,
sim.
Tipo assim,
mas
ele...
Mas o Patrick é muito mais físico que ele, velho. Não. Mais explosão.
Então, mas ele é o seguinte...
Além de ser mais jogador.
Mas é... Nas coisas que ele faz, por exemplo... Sai rapidinho.
É um cara que busca o simples, né?
É, busca o simples, não fica preso, não deixa perder a bola fácil, se movimenta rápido, dá opção, interesse, mas nunca vai ser muito criativo, que vai dar assistência, fazer gol, ir pra cima, nem vai também perder a bola e prejudicar o time, interesse.
E talvez, pois, o Santa Cruz tá sem o meia pra dialogar com ele e tenha deixado mais claro essa falta de criatividade dele, né?
É, eu acho que sim, ele é melhor quando tem um meia armador ao lado dele, entendeu?
Uhum.
Ou um volante de qualidade que saia pra armar o jogo, porque ele é o seguinte, é aquele volante rapidinho, tipo uma formiguinha, que não perde a bola, e se movimenta rápido, num curto espaço, não deixa a marcação, nem cercar ele, e nem recuar muita bola, entendeu? Porque, querendo ou não, ele se desmarca rápido, não deixa a marcação chegar, e ele não precisa tocar a bola pra trás. Aí alguém, ele rapidinho assim, alguém toca pro lado e sobe, isso funciona. Pelo menos pra saída de bola rápida.
E no lado dele tivemos Derley, que como já falei aqui, já falei em todos os podcasts, ele é um cara muito regular. É um jogador limitadíssimo com a bola no pé. Porém, da entrega ninguém pode reclamar nada dele, não. Parece que até que ele tá com 2 meses de salário a mais, adiantado.
Ele chegou agora também, né? Não tem nem como dizer que ele tem 2 meses, né?
Ele passou 6 meses sem receber ano passado.
É, mas aí tá acumulado, né? 6 meses sem receber, bicho.
Não foi, bicho, ano passado.
Rapaz. Aí botou nó pra justiça por causa de besteira.
Santa Cruz, eu acho que deve ter perdoado alguma coisinha, senão ele não voltava.
Não, eu acho que ele perdoou alguma coisinha, né?
Então ele deve ter perdoado.
Sim, entendi o Santa Cruz.
No Santa Cruz, ele deve ter perdoado alguma coisinha. Ou pro Santa Cruz.
Sim.
E mesma coisa, dele sempre, muito esforço, muita garra, pé e todas as bolas. O Catucida é o que merece respeito, sem dúvida nenhuma. Agora, um jogador bastante limitado. Mas não é o problema de Santa Cruz, não é Derley. Eu coloco ele e Yuri Bruno Silva se salvando dessa derrota. Assim como o Bruno Paulo, que jogou no ataque hoje, jogou na ponta esquerda de Santa Cruz, que é o jogador mais perigoso do ataque, é o jogador que tá fazendo a maior jogada de Santa Cruz. Porém, cansou no segundo tempo.
Hoje ele jogou bem?
Bruno Paulo? Jogou, ele...
Apareceu muito com... Mano, lá da esquerda,
com o Yuri.
Com o Yuri.
Ele é um bom jogador, pô. Ele é um jogador interessante. É um jogador, assim, ele tá errado. Ele é um jogador que de time que vai brigar pra subir pra Série A. Só que ele tá errado, Santa Cruz não tá nessa briga.
Eu achei também muito... Como é aquela palavra? Inconstante. Teve jogo que ele foi bom, mas teve jogo que tu criticou ele, achou... Ele não é mais o nosso Keno. Ele realmente, ele é muito inconstante.
Não, ele não é craque, então
não tem sequência.
Uma partida que a bola não chega nele, ele vai ter muita dificuldade. Ele depende de ser municiado. E muitas partidas fora de casa, que quando o outro time domina, ele pega na bola 2-3 vezes e assim, é aquele jogador, ele é Keno de Série B. É aquele jogador que vai pegar 10 vezes, vai pra cima mesmo, vai tentar e vai errar muito também, mas quando acertar vai ser perigoso. Então se ele pegar 3 bolas no jogo só, a probabilidade dele errar 2 é muito grande, e a outra não concluiu em gol. Ele é mais ou menos assim. Na outra ponta tivemos André Luiz. Hoje tá até mais disposto, ele é um jogador veloz e forte, mas de pé mole, jogador que não entra em toda a bola dividida. Porém, hoje entrou mais nas bolas, mas entrou pé duro nas divididas. Mas fez o gol do Santa Cruz, mas foi um pouco municiado. No segundo tempo ele sumiu. No ataque tivemos Ricardo Bueno, que eu já falei aqui. Jogador de qualidade, jogador que armou o Santa Cruz hoje. Fez a jogada do primeiro gol, fez a jogada de outra rodada. Fez a jogada, armou outras jogadas. Mas que tá sempre na hora de finalizar, que é por isso que ele foi contratado, fazer gol. Ele tá sempre fazendo as escolhas erradas. Perdeu um gol hoje, o jogo tava 1-0. Podia ter feito 2, ou o jogo tava 1-1, ele podia ter botado essa coisa na frente do placar. E que pouco antes o Cruzeiro conseguiu a virada. Então,
analogia. Você gosta tanto da analogia. Ontem na gravação teve várias analogias.
Analogias.
Ele
É um cachorro no meio de 15 gatos.
Não, velho. Não.
O tempo tem mais cachorro.
Não.
Brigador. Que é, pelo menos, mostra alguma raça.
Isso aí seria alguma, DNA,
ou, não, raça como qualidade.
Aí seria Bruno Silva, no caso. Ricardo Bueno aí tem qualidade, só que ele faz parte da culpa. Porque ele, não faz, ele tá perdendo vários gols, pô.
Então é um sianês, um gato de raça.
Pode ser, pode ser. Ele não faz o gol, então o time sofre muito com isso. E no ataque. E. Centroavante teve as Pitbull, que tocou poucas vezes na bola.
Não jogou mal também, não.
Jogou não,
eu ficava... vi alguns lances dele tentando correr alguma bola, deu um driblezinho, tentou, então, foi forçado.
O Sagoeiro deu também muito azar de ter perdido. É, tanto Pitbull como Yuri por contusão. E. Os reservas não corresponderam quando entraram. Espero ver se João ficar. Não vou ficar mais, não vai ficar mais dando muito ponto de faca aqui, pedindo pra ele sair, porque eu acho que não vai acontecer. Vai ser natural se ele sair, vai ser porque perdeu muito. Eu não quero que isso aconteça, então não vou ficar batendo.
Mas é assim, essa já é a terceira da rota.
É, não. Quarta da
rota seguida.
Quarta da seguida, pô.
Então, se ele perder muito, mas muito é quanto, hein? Esse muito aí.
Então, não tá nas minhas mãos. Então, além de ficar batendo aqui, dando. Sempre meu podcast. Não adianta.
Complicado isso.
É. Espero mais vezes ver essa escalação, a não ser que o Lima volte. Não sei como vai ser. É... E fechando o Pitbull, fecha o time. Primo e o Sheik, eu já falei, tiveram poucas bolas. E o Criciúma, ali da Santa Cruz, com pouquíssimos destaques. Talvez Diego Giareta fez uma boa partida hoje, muito bem em cima. Salvando o Edson Borges, péssimo zagueiro do Criciúma, ele fez a cobertura bem. Caio Rangel, atacante rápido. E Silvinho, que fez 3 gols em Pernambuco em período de menos de 20 dias. Fez 2 gols no Náutico e 1 gol no Santa Cruz hoje.
Verdade.
É o novo rei de Pernambuco, Silvinho.
Aí eu acho que o Sport vai querer contratar ele, não vai dar nada.
É
cara do Sport fazer isso.
E agora temos a tabela pouco mexida, com apenas um jogo finalizado, que é o Santa Cruz, que o Criciúma ganhou por 2-1. E temos Luverdense.
O jogo em andamento.
Luverdense Juventude.
Quando tá sendo gravado o podcast, né?
Ainda em andamento.
Tava 1-0 pro Luverdense quando a gente gravou.
Ainda tá, 1-0 do Luverdense.
Então, quando a gente tá gravando, né?
Acabou o primeiro tempo. E o Luverdense vai inflacionando a zona de rebaixamento.
Putou.
Vencendo esse jogo.
Tá com a mesma pontuação do Santa Cruz agora, né?
Mesma pontuação do Santa Cruz.
Não o passa ainda.
Não passa ainda porque o Santa Cruz tem uma vitória a mais que o Luverdense. Porém, deixa o ponto de corte da zona de rebaixamento mais alto. E vamos ter, durante a semana ainda, Figueirense e Goiás. Jogo importantíssimo para nessa situação aí. Que o Figueirense, se vencer, passa o Santa Cruz, coloca o Santa Cruz pela primeira vez na zona de rebaixamento, né, nessa Série B. E o Goiás também está ali na briga. Que possa distanciar, ou se o Figueirense ganha, nós teríamos Santa Cruz, Luverdense e Figueirense e Goiás com 23 pontos, ou até o Paysandu, que vai jogar contra o Oeste fora de casa, e não acredito que o Paysandu vai vencer esse jogo. Então nós podemos ter 5 times com 23 pontos na entrada da zona de rebaixamento. Para finalizar agora, o Santa Cruz vai enfrentar daqui a mais de 10 dias o Guarani em Campinas, jogo dificílimo pro Santa Cruz. Porém, o Guarani também está em queda livre.
O Guarani é fraco.
Como você também é fraco, o Santa Cruz venceu 2-1 no Arruda do primeiro turno, sem muita dificuldade. Porém, era outro Santa Cruz, era outra situação. O Guarani é mais ou menos o mesmo. Então, é isso. O Ruiz Itaquera tá aí. Eu acho que hoje o Santa Cruz abdicou do rebaixamento, abdicou do acesso. E tem totais possibilidades de, se não entrar no rebaixamento nessa rodada, entrar na próxima, porque é um jogo difícil. Agora vai ter tempo para o pagamento de salário. E do Santa Cruz só basta aguardar os capítulos dessa novela.
Tem que aguardar, né?
É.
Eu queria que a música fosse... Quer dizer, eu nem conheço a música, mas seria um...
Fala inglês, porque em português não existe não.
O quê?
É o que eu ia dizer, pô.
Não sei nem o que eu ia dizer também.
Então deixa eu falar.
Não, eu ia falar o seguinte, Bem-vindo à Selva.
Não tem essa música em português, não. Fala inglês, porra.
Não, eu quero falar em português, porra. Bem-vindo à Selva, pra vocês entenderem. Bem-vindo à Selva. Agora vai ser agonia, meu velho.
Não, então diga, Santa Cruz, seja bem-vindo à selva.
Não, bem-vindo à selva. Tricolor.
Mais alguma coisa?
Não, mas faz mesmo. Aí, vou dizer uma coisa pra você. Não espere nada de Derlei e de... Como é? Joana Nia, não.
Mas não espero.
É volante. Formiguinha básica. Formiguinha básica. Não morde ninguém. Não carrega folha nenhuma. É formiguinha básica, básica mesmo. Formiguinha tipo... Formiguinha, como é que se diz? 1.0. Tem formiguinha 1.6 que é massa, tá vendo?
Uhum.
Formiguinho 1.6 Patrick, por exemplo, é formiguinho 1.6. Formiguinho 1.0, meu velho, é só aquilo ali, ó. Sai do canto, não.
Eu acho, por isso que eu
sai do canto, não. Ou liga o ar, ou anda 5 pessoas dentro do carro.
Por isso que eu parei de criticar Derlei, porque eu espero pouco dele.
Verdade. Derlei só é 1.0 mais leve, aí parece que tem velocidade, mas quando vem, não tem nada. Fechou?
Não é uma coisa?
Não.
Então é isso, pessoal, um cheiro. Quando é o próximo?
Próximo o quê?
Podcast? Pode plantão?
Tem sempre aí, tá rolando aí. A gente vai ver. Precisa ver o próximo. O próximo do Santa é quando?
O próximo da Cruz já vai mudar daqui a muito tempo.
Então. Mas aí, assim, o próximo plantão do Santa é daqui a mais na semana, né?
É mais semana.
O Santa Cruz vai rolar quando? Só no outro na semana?
Desse sábado a 8.
Ah, então na outra terça também, não, do meio.
Não vai ter.
Pode ser que não jogue e tal. Pode ser que a rodada seja passada durante a semana,
pode
né?
Ser,
igual não, essa, pô. Né? Igual essa, né?
O Náutico vai jogar sexta-feira. Vai jogar sexta-feira agora contra o América Mineiro.
Bom.
Talvez haverá podcast.
Terça.
E depois em meia, logo quatro quando fica.
Na terça, é? 9:30. É o Náutico. Foda, joga cada horário vindo cá.
Vai. Santa Cruz vai ter que torcer pro Náutico aí, viu? Santa Cruz vai ter que torcer pro Náutico contra o Figueirense.
Ai, cuidado, viu? A vaga do Náutico é a do Santa.
Vai ter que torcer pro Náutico.
A vaga do Náutico é a do Santa. Cuidado.
Então é isso.
Cuidado, olha, o Santa Cruz jogou a série ano passado,
foi? Foi.
Rapaz, não cai não, senão bato na D de novo, bicho. Eu vou torcer pra não cair, bicho, senão bato na D de novo.
E aí, fechou?
Fechou, fechou. Tricolor, não me preocupe.